You're with SBS Radio.
É a Luciana e ouvintes da SBS. O madeirense João Berardo tem um percurso sinuoso. Começou pobre, tornou-se um dos 5 homens mais ricos em Portugal. Mecenas das artes, dá o nome a museus, mas enfrenta agora a acusação de viver de expedientes financeiros, que a acusação pública qualifica de burlas. Berardo, aos 19 anos, colava rótulos em garrafas de vinho da Madeira. Emigrou do Funchal para a África do Sul. Sem saber uma palavra de inglês, desembarcou em Joanesburgo, onde começou por vender legumes. Depois teve um bar. Depois tirou ouro da areia, criou uma empresa mineira, uma empresa de exploração de ouro. Berardo, na África do Sul, trocou o negócio de legumes, que fornecia aos refeitórios das minas, pela atividade de garimpeiro de fato e gravata. Por essas veredas do mundo dos negócios, cresceu, até atingir o estatuto de magnata, figura proeminente na comunidade portuguesa da África do Sul, tratando por tu vários ministros do Partido Nacionalista, o partido então dos brancos, e sendo considerado o conselheiro português principal de Pik Botha, o eterno chefe da diplomacia sul-africana. Mas no início de 89, com o fim do apartheid à vista, Mandela a sair da cadeia e os primeiros murmúrios sobre eleições livres, João Berardo entendeu que era tempo de abandonar a África do Sul, fê-lo da mesma forma como havia chegado, incógnito. Voltou a Portugal com muito dinheiro na conta, o dinheiro do ouro. Fixou-se em Lisboa, tornou-se acionista de empresas poderosas, também de bancos. Mas o muito dinheiro não dá para tudo. Em 2006, José Manuel Rodrigues Berardo, é este o nome dele, ficou conhecido na África do Sul por João Berardo, e ele preferiu ser considerado assim, João Berardo, em 2006 pediu um empréstimo à estatal Caixa Geral de Depósitos através da Metalgest, uma das empresas dele, a que juntou um outro pedido de financiamento em 2007, através então da fundação com o nome dele, Fundação Berardo. Com estes financiamentos, mas também do Banco Comercial Português, então principal banco privado, João Berardo comprou essencialmente ações do próprio banco, que vivia numa guerra interna pelo poder no topo. Ou seja, os bancos emprestaram dinheiro a Berardo para ele ficar com o controle do banco. Emprestavam-lhe e veio, entretanto, a saber-se, ele nunca pagou. Foi, é sempre, pedindo cada vez mais. O Parlamento Português abriu um inquérito sobre os negócios de João Berardo. Ele foi ao Parlamento e, com desfaçatez, gozou com os deputados, designadamente quando disse que o que ele fez ao pedir empréstimos à banca foi ajudar a banca nos negócios dela. Berardo tem uma enorme coleção de arte, que inclui Picassos, Andy Warhols e outras obras muito cotadas. Conseguiu colocá-las num dos principais museus do Estado português, a troco de choruda remuneração. Estão expostas no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no chamado Museu Berardo. Como tem sido comentado em Portugal, foi o resultado de um tubarão dos negócios a negociar com um poeta em ministro da Cultura. Para não correr o risco de ficar com a coleção penhorada por dívidas à banca, Berardo antecipou-se e colocou-a como propriedade de outros. Berardo acumulou dívidas, montou expedientes para evitar pagar aos bancos, deixou um buraco de 1.000 milhões de euros, dívida suportada pelo Estado português, ou seja, pelos contribuintes portugueses. Nesta terça-feira foi detido por suspeita de vários destes crimes. Na rua, as pessoas comentam até que, enfim, a justiça agarrou. Comenta-se que Ricardo Salgado, patrão do Grupo Espírito Santo, que se desmoronou há 7 anos em fraudes, continua sem prestar contas à justiça. É frequente ouvir-se em Portugal quem tem por pagar uma dívida de 1.000 euros tem um problema. Quando a dívida é de milhões, então o problema é para o banco e para o Estado português. Francisco Sena Santos, a SBS, em Lisboa.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.